Pozora.
Não vejo mais você faz tanto tempo. Que vontade que eu sinto de olhar em seus olhos, ganhar seus abraços. É verdade, eu não minto. E nesse desespero em que me vejo, já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro. Você bem que podia perdoar e só mais uma vez me aceitar. Prometo agora vou fazer por onde nunca mais perdê-la. Agora que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer, e te querendo eu vou tentando te encontrar. Vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços, perdido no vazio de outros passos, do abismo em que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho. Agora, que faço eu na vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer, e te querendo eu vou tentando me encontrar. E nesse desespero em que me vejo, já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro. Podia perdoar e só mais uma vez me aceita. Prometo agora vou fazer por onde nunca mais perdê-la. Agora que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer, e te querendo eu vou tentando te encontrar. Vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços, perdido no vazio de outros passos, do abismo em que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho. Agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer, e te querendo eu vou tentando te encontrar. Vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços, perdido no vazio de outros passos, do abismo em que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho. Agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer, e te querendo eu vou tentando me encontrar.
Caetano Veloso, Você Não Me Ensinou a Te Esquecer.
Você está ouvindo Difusora 101.9.
A sua parceira musical Difusora.
Giro da Copa na Difusora FM 101.9. Boletins ao meio-dia e às 5 da tarde.
Difusora.
Grupo. Jeremy WM Geradores. Solução completa em grupos geradores, venda, locação, serviços e peças. Consulte-nos www.gruge.com.br. Gruge MWM Geradores 3376-4447.
Difusora, 3 horas.
ZYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba.
A sua parceira musical. Difusora.
A seguir, panorama de notícias. Difusora FM.
Muito bom dia, hoje é segunda-feira, 7 de julho de 2026. Faltam 178 dias para acabar o ano e hoje é Dia Mundial do Chocolate. Confira agora os destaques do panorama de notícias de hoje. Juventude negra segue como principal alvo da violência policial. França enfrenta nova onda de calor e incêndio florestal. O governo lança plano contra trabalho infantil na internet. O Panorama de Notícias está no ar.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Com o objetivo de fomentar o debate qualificado sobre os impactos das mudanças climáticas nas relações de trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região recebeu oficialmente a Carta Climática dos Trabalhadores Paraenses. O documento entregue em cerimônia realizada em Belém visa estimular o fortalecimento da negociação coletiva como instrumento de adaptação climática, prevenção de riscos ocupacionais e promoção da justiça socioambiental. A carta foi apresentada por Renzo Mascotti, coordenador da Carta Climática dos Trabalhadores Paraenses, ao TRT8. Ele destacou a importância da construção do documento.
É bem provável que daqui a 10, 30 anos, as evidências deste documento levantadas já não mais correspondam ao caso. Torcemos e trabalhamos para que nos sejam mais favoráveis. Contudo, há definitivamente algo de perene no cerne da mensagem que neste lançamento defendemos. É necessário pensar nos vulnerabilizados. Estou dizendo para vocês o verbo vulnerabilizar usado como adjetivo. Reparem que não me refiro simplesmente ao termo vulneráveis. Quando eu reforço o termo vulnerabilizados, estou dizendo para vocês, esse não é o lugar natural dessas pessoas. A dor que expomos aqui, a ferida que temos, a ousadia de não apenas tocar, mas pressionar para que se manifeste diretamente, é resultado de ações, opressões e desigualdades impostas. Os mais pobres não nascem frágeis, mas é a estrutura socioeconômica ancorada na lógica de classes e escrava do capital que produz e reproduz há séculos as desigualdades que até hoje precisamos enfrentar.
O gestor regional do Programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho, o desembargador Paulo Izan, ressaltou o olhar dos trabalhadores na construção da Carta Climática.
O mundo do trabalho ele é muito multifacetado, mas uma coisa é certa, nós temos um grupo dos trabalhadores hipervulnerabilizado pelas mudanças climáticas, porque são trabalhadores que os riscos do trabalho dele são agravados ou são mesmo criados pelas mudanças climáticas. Imaginando os trabalhadores da construção civil, os trabalhadores que trabalham na lavoura. Essas pessoas todas estão em condições de trabalho mais severas do que elas eram 20, 30, 40 anos. E, por incrível que pareça, a legislação não melhorou, não avançou para protegê-los melhor. E talvez nós, juízes, também não tenhamos clareza de quanto mudou.
Durante a programação foram realizadas palestras e mesas de debates sobre impactos das mudanças climáticas e o cuidado com trabalhadores em vulnerabilidade. O discurso de encerramento foi feito pela jovem embaixadora da ONU, Carla Braga, ao reunir representantes de diversas categorias, especialistas e lideranças sociais. O evento reforçou a importância de incluir a perspectiva dos trabalhadores nas discussões sobre mudanças climáticas e relações de trabalho. Grupo Rádio Web, 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, João Vitor Barra.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O esporte e a música se uniram mais uma vez em uma campanha que aposta na conexão com o público jovem. Marcando um novo momento da marca, a Nescau busca se conectar com o público indo além da publicidade tradicional. A campanha aposta em dois nomes da música brasileira do momento, como Ana Castela e Pedro Sampaio. A dupla gravou a música inédita Agora ou Nunca. Lara Nakashi Miranda, diretora de marketing de bebidas e cereais Família da Nestlé, explica que a iniciativa reforça o posicionamento da marca com o universo esportivo, a música e a rotina dos brasileiros.
O esporte sempre esteve no DNA de Nescau há décadas, mas entendemos que a relação dos jovens com o esporte evoluiu. E o interesse pela música é parte fundamental do dia a dia deles, faz parte dos treinos, da torcida, das danças. E música, esporte e moda também tem a sua forma de expressão. Por isso, decidimos estar presentes nesses territórios culturais, criando experiências, parcerias e conteúdos que reforcem a energia que a marca representa há anos, mas de uma maneira muito genuína e em forma de entretenimento.
A estratégia se expande em diferentes plataformas digitais. O entretenimento também fica por conta da coreografia ensinada nas redes, gerando conteúdo espontâneo e incentivando a participação, como reforça o embaixador da marca e co-criador da música, Pedro Sampaio.
Eu observo muito que as pessoas estão consumindo na rua e que as pessoas estão falando. Ou é alguma gíria, ou é alguma coisa, uma outra música que me inspira. Então, ter essa percepção do popular, ter essa percepção do ser humano, seja na coreografia ou seja na música, para mim é um ponto de partida inicial, assim, de um momento de criação. É geralmente é assim. Primeiro vem a música, depois a coreografia, mas sempre com essa percepção do que as pessoas estão trazendo, do que elas estão querendo falar, do que elas estão...
Inspirado no universo esportivo, a campanha ganha escala também em pontos de vendas, com embalagens personalizadas, coleção de roupas e ações promocionais, ampliando a presença da marca entre os mais jovens. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
As negociações em torno do tarifaço anunciado pelos Estados Unidos contra produtos brasileiros começaram nesta segunda-feira e seguem até esta terça em uma audiência pública promovida pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos, o USTR. O encontro reúne empresários, representantes de setores produtivos e outros interessados para discutir os impactos da medida. Nos bastidores, o setor empresarial brasileiro tenta convencer o governo norte-americano de que as tarifas podem prejudicar não apenas o Brasil, mas também consumidores e empresas dos próprios Estados Unidos. Além da discussão econômica, o cenário é marcado por preocupações com a influência da política nas negociações. Empresários brasileiros demonstram preocupação com a participação do candidato à presidência Flávio Bolsonaro na audiência e avaliam que uma maior politização do debate pode enfraquecer a posição do Brasil nas negociações. Para o doutor em Sociologia Política e mestre em Relações Internacionais Rafael Pons, esse é um dos principais desafios do Brasil neste momento.
Em negociações internacionais, a capacidade de um Estado defender seus interesses depende em grande medida da coerência de sua posição. Então, quanto maior for a fragmentação da mensagem brasileira, menor tende a ser sua capacidade de barganha. Isso não é um problema de comunicação, é uma questão de capacidade estatal. Estados que conseguem coordenar seus atores domésticos costumam negociar em melhores condições do que aqueles cuja política externa se torna extensão de uma disputa política interna.
Como a decisão final sobre as tarifas cabe à Casa Branca, segundo o pesquisador, a estratégia brasileira vai além das tratativas diplomáticas tradicionais.
Outro elemento que é muito importante é evitar que a controvérsia seja interpretada como um conflito político mais amplo. Quanto mais a negociação permanecer concentrada nos seus efeitos econômicos concretos, maiores são as possibilidades de construção de soluções negociadas. Então, o que a gente tem em mente? Que as instituições multilaterais continuam oferecendo mecanismos importantes para administrar disputas comerciais.
Caso as tarifas sejam mantidas, os impactos devem atingir principalmente setores brasileiros mais dependentes das exportações para o mercado americano, com reflexo sobre emprego, investimentos e arrecadação. Para Rafael Pons, o episódio também reforça uma tendência da economia internacional. O comércio tem sido cada vez mais utilizado como instrumento de estratégia política nas relações entre os países. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cassie Balog.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A eliminação da seleção brasileira ainda nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 no último domingo deve provocar uma mudança drástica no ritmo e no foco do comércio e dos serviços no país para o restante da competição. Um levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, a CNDL, e pelo SPC Brasil projetava que quase 100 milhões de consumidores fariam compras extras durante o Mundial, movimentando bilhões de reais com um gasto médio por pessoa estimado em R$ 619, chegando a R$ 784 entre consumidores das classes A e B. Com a derrota do Brasil para a Noruega, no entanto, o apelo emocional do torneio diminui, forçando comércio e serviços a recalcular suas estratégias para evitar prejuízos nesta reta final do torneio. Os setores que vendem produtos diretamente ligados à seleção, como camisas oficiais, bandeiras e adereços temáticos em verde e amarelo, devem sofrer o maior impacto imediato. Como o vestuário específico para torcer estava nos planos de mais de 60% dos entrevistados, a recomendação dos especialistas para esses lojistas é realizar promoções e queimas de estoque rápidas para escoar esses artigos. Por outro lado, segmentos de supermercados, bares e serviços de delivery ainda possuem um fôlego comercial com a transmissão das quartas de finais, semifinais e da grande final do torneio, já que o consumo de petiscos, carnes e bebidas costuma se manter firme para os momentos de lazer. Para os donos de bares e restaurantes que contavam com as datas dos Jogos do Brasil para lotar os estabelecimentos, as entidades do setor avaliam que o momento exige uma troca rápida de discurso. O foco agora deve ser na experiência de acompanhar grandes confrontos internacionais, oferecendo diferenciais como telões de alta qualidade, preços competitivos e combos promocionais. O lado bom é que, com a queda das compras por impulso, a mudança no comportamento do consumidor pode trazer um alívio financeiro para o orçamento doméstico de muitas famílias que planejavam contrair dívidas no cartão de crédito para custear as festas da Copa. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O crescimento das apostas esportivas no Brasil trouxe para dentro das empresas um desafio que já não pode ser ignorado. Para as organizações, o tema passa a integrar o padrão de comportamento sobre prevenção, acolhimento e promoção do bem-estar no ambiente corporativo, exigindo atenção crescente das áreas de recursos humanos. Levantamento da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, identificou quase 11 milhões de brasileiros que apostam de forma a gerar prejuízos emocionais, familiares ou profissionais. Alexandre Perret, administrador e coordenador do Grupo Temático Gestão de Pessoas no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, fala sobre como o vício em apostas pode afetar a rotina e o desempenho de um trabalhador, sendo um desafio para o setor de recursos humanos.
O crescimento das apostas esportivas já é considerado um novo e grave desafio para empresas e trabalhadores, impactando os resultados das organizações. Se tornaram um desafio porque afeta o trabalhador na perda de foco crônica, na baixa produtividade, no aumento de erros e no absenteísmo.
No INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, os pedidos de auxílio-doença por ludopatia, vício incontrolável em jogos de azar e apostas, cresceram 2.300% entre junho de 2023 a abril de 2025, segundo o levantamento da Intercept Brasil, afetando a saúde mental, a estabilidade financeira e o desempenho profissional dos trabalhadores. O especialista em gestão de pessoas destaca como o RH pode agir ao identificar um colaborador que apresenta sinais de dependência em jogos de azar.
Diante de um quadro de dependência, o RH deve focar na reabilitação do colaborador com afastamento do trabalho, tratamento especializado com psicólogos e psiquiatras, intervenção familiar, monitoramento e retorno gradual ao trabalho. As organizações BETs contribuem fortemente para grandes prejuízos corporativos, pessoais e familiares.
Em 1 milhão e 400 mil casos, o padrão de comportamento já configura transtorno do jogo, condição reconhecida pela OMS, Organização Mundial da Saúde, como problema de saúde. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A cantora Sula Miranda, conhecida nacionalmente como a Rainha dos Caminhoneiros, aderiu à reivindicação das entidades que representam o setor pela aprovação no Senado do projeto de lei que prevê penas severas a empresas que descumprirem o frete mínimo estabelecido pelo governo. O projeto que torna a lei a medida provisória 1343 foi aprovado na Câmara dos Deputados e tem votação marcada no Senado para dia 7 de julho. Os caminhoneiros alegam que diversas empresas atuam de maneira irregular, contratando transporte de caminhões sem cumprir o valor mínimo calculado e estipulado pelo governo para cada frete, o chamado frete mínimo. A medida provisória estabelece punições mais duras para empresas que não cumprirem a tabela do frete, incluindo multas de até 10 milhões de reais e a proibição temporária de operar no setor. Sula Miranda, que vem se dedicando inclusive a convencer os congressistas, explicou a importância da valorização do trabalho dos estradeiros.
Essa classe é quem realmente movimenta o país. Tem uma frase de um amigo e que eu adotei, que é: se tá na mão, veio de caminhão. Através do caminhoneiro, ele vai conseguir fazer chegar qualquer produto, o alimento, o remédio, o vestuário, o livro para o filho estudar, enfim. Todas as coisas das nossas necessidades diárias são movimentadas pelo meu povo da estrada. Então, é por isso que eu defendo a valorização do caminhoneiro e da caminhoneira.
A aprovação do PL da MP 1343 é uma reivindicação dos motoristas de todo o país. Segundo os líderes dos caminhoneiros, a tabela não visa gerar lucro, mas sim cobrir os custos operacionais básicos, como diesel e pneus. Sula Miranda explicou também por que é chamada de Rainha dos Caminhoneiros.
O título veio quando eu lancei uma música chamada Caminhoneiro do Amor, no ano de 1986. E essa música me projetou para o Brasil inteiro, porque eu canto a vida, na verdade, da esposa do caminhoneiro. E a partir de então, essa classe me adotou e eu tomei a decisão de que em todos os meus trabalhos, durante toda a minha carreira, eu sempre iria gravar uma faixa dedicada a esse público.
Agência Rádio Web, produção e reportagem, Regis Salvarani.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O Brasil ainda tem cerca de 8 milhões e meio de pessoas que não sabem ler e escrever. Mais da metade delas vive no Nordeste. 58% tem 60 anos ou mais. A dona Maria do Carmo, aos 70 anos, lembra que quando mais jovem iniciou os estudos, mas precisou sair da escola para trabalhar na plantação de cana-de-açúcar no interior de Pernambuco.
Não tinha tempo de estudar, só de trabalhar mesmo. Não sei nem assinar meu nome. Né? Eu digo assim, meus sobrinhos, meus netos, que estudem, só não sei que já que nem avô, sem saber de nada.
A história de Maria do Carmo ainda se repete nos dados atuais, mas o cenário está mudando. O Brasil registrou a menor taxa de analfabetismo da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE. Em 2025, o índice caiu para 4,9% da população com 15 anos ou mais, ficando abaixo de 5% pela primeira vez desde o início da série, em 2016. Sérgio Luiz Lopes, doutor em educação, ressalta que o avanço é resultado do conjunto de ações com projetos educacionais para jovens e adultos, mas ele aponta que políticas públicas precisam ser adotadas para que os índices não sejam perpetuados historicamente.
As políticas públicas, elas são importantes. Eu queria aqui assinalar uma questão quando a gente fala da política pública. Elas não caem do céu. Elas têm nome. E o nome é reivindicação da sociedade, reivindicação do corpo docente, reivindicação dos movimentos que alimentam o espaço escolar. Então, as políticas públicas são ações, como o Plano Nacional de Educação, que tem metas específicas para reduzir, né, para reduzir o analfabetismo e melhorar a educação do país.
Os dados mostram que o analfabetismo está cada vez mais concentrado entre a população idosa, como a dona Maria do Carmo, que você ouviu no início da reportagem. A pesquisa também revela desigualdades entre idosos pretos e pardos, onde a taxa de analfabetismo chega a 20,6%, quase 3 vezes maior que a registrada entre idosos brancos.
Como diminuir as desigualdades sociais? Porque as desigualdades persistem. A taxa de analfabetismo, ela é muito maior nas áreas do campo, que vocês chamam áreas rurais desse país, né? Entre as populações mais vulneráveis, como os pretos, os pardos, os indígenas, os quilombolas, as mulheres de assentamentos, há um racismo ambiental muito claro aí.
Já para as mulheres jovens, além do trabalho, gravidez e responsabilidades domésticas, também estão entre os fatores mais citados para o afastamento da escola. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O primeiro semestre de 2026 deu um sinal positivo na luta para frear as mudanças do clima. Isso porque, nesta segunda-feira, o Observatório Europeu Copérnicos divulgou que, de janeiro a junho deste ano, a emissão de gases do efeito estufa proveniente de queimadas foi a menor desde 2003, quando começaram as medidas. A diretora científica do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Anne Alencar, pontua que a redução parece associada à menor atividade humana com fogo em duas regiões de parcela elevada da quantidade global, a África e a América do Norte.
A África, historicamente, responde por uma parcela muito importante das emissões por queima de biomassa nesse primeiro semestre do ano e em 2026 apresentou um dos menores valores da série histórica. Já na América do Norte, a queda está relacionada ao fato do Canadá, que teve um papel importante, não ter repetido até junho temporadas extremas que teve de incêndios que foram observadas em 2023 e 2025.
A diretora científica do IPAM lembra que as queimadas são favorecidas pelas mudanças do clima que enfrentamos, já que tornam a vegetação mais seca e inflamável. Mas quem provoca mesmo os incêndios, que reduzem a capacidade da própria natureza a absorver o carbono, além de espalhar fumaça por milhares de quilômetros além da área atingida, são os próprios humanos.
Os incêndios florestais degradam florestas. Eles reduzem o estoque de carbono dessas florestas, tornam esses ecossistemas mais vulneráveis a novos eventos de fogo. A fumaça dos incêndios contém esse material particulado fino que penetra profundamente nos pulmões, pode agravar doenças respiratórias, cardiovasculares, aumentando as internações e causando muitas mortes prematuras até.
Ela, no entanto, lembra que é cedo. O pico de incêndios em áreas relevantes para a contagem, como da própria Amazônia brasileira, é de agosto a outubro. Além do que, mal começamos a ver os efeitos de um El Niño que costuma intensificar temporadas de incêndio em algumas regiões do planeta. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
8 de julho é o Dia Mundial da Saúde da Pele. A data serve anualmente como um dos momentos necessários de reflexão e cuidado com o maior órgão do corpo humano, de acordo com o que afirmam especialistas. A prevenção é um dos pontos de maior atenção. O acompanhamento médico especializado e regular é uma das ações necessárias, conforme afirma o Dr. Carlos Barcaui, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD. A exposição na faixa horária entre 9 horas da manhã e 3 horas da tarde, por exemplo, deve ser evitada.
Cuidar da pele é cuidar da saúde. A pele é o maior órgão do corpo humano e muitas vezes dá sinais importantes sobre o que acontece no organismo. Os cuidados começam com medidas simples: usar protetor solar diariamente, evitar exposição excessiva ao sol, especialmente nos horários de maior radiação, usar chapéus, roupas e óculos escuros com proteção, manter a pele hidratada e observar o surgimento de manchas, pintas ou feridas que não cicatrizam. Também é muito importante procurar o dermatologista regularmente e não apenas quando aparece um problema. A prevenção e o diagnóstico precoce fazem toda a diferença.
Boatos, dicas e orientações imprecisas. Isto pode ser encontrado muitas vezes no ambiente virtual sobre cuidados com a pele ou doenças, por exemplo. Carlos Barcal salienta a necessidade de atenção e de serem buscadas informações com profissionais da área.
Hoje circula muita informação sobre pele nas redes sociais, mas nem tudo que aparece na internet é seguro ou tem base científica. Receitas caseiras, tratamentos milagrosos e orientações dadas por pessoas sem formação adequada podem atrasar diagnósticos, piorar doenças e colocar a saúde em risco. A orientação da Sociedade Brasileira de Dermatologia é que a população busque informações em fontes confiáveis e procure sempre um médico dermatologista, pelo menos uma vez ao ano. Quando falamos de saúde da pele, curtidas e compartilhamentos não substituem o conhecimento científico, diagnóstico correto e o tratamento adequado.
Ainda de acordo com o que ressalta a SBD, estimativas apontam que menos da metade da população mundial acometida por doenças dermatológicas tenha acesso adequado ao atendimento especializado. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Diego Abrião.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Os pequenos negócios seguem ampliando sua participação na economia brasileira. Além de liderarem a geração de empregos, eles também têm avançado na abertura de empresas, no acesso ao crédito e na busca por inovação. O cenário reforça a importância das micro e pequenas empresas para o desenvolvimento econômico do país. Na semana em que o Sebrae completa 54 anos, o presidente da instituição, Rodrigo Soares, destacou o peso desse segmento na economia brasileira.
Os pequenos negócios são responsáveis por mais de 60% da geração de emprego no Brasil. Eles respondem por cerca de 30% do PIB brasileiro e 95% dos CNPJs das empresas do nosso país.
Segundo o Sebrae, programas voltados ao crédito, à inovação, à educação empreendedora e ao fortalecimento do ambiente de negócios têm contribuído para ampliar as oportunidades de quem empreende e estimular o crescimento das empresas em diferentes regiões do país. Rodrigo Soares destaca que o acesso ao crédito continua entre as prioridades da instituição.
Eu quero dizer que o Sebrae ele está com as digitais no coração da economia brasileira, e seja de atendimento, seja de ação apoiando os pequenos negócios nas diversas áreas da indústria, dos serviços, do varejo, fazendo com que a gente possa ter mais eficiência, mais competitividade, mas sobretudo gerar mais renda digna e cidadania para os empreendedores e as empreendedoras do Brasil.
Comércio, serviços, indústria e agronegócio. Os pequenos negócios estão presentes em diferentes setores da economia e seguem impulsionando o empreendedorismo em todo o país. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Morreu nesta terça-feira, aos 95 anos, o dramaturgo Benedito Rui Barbosa. O escritor estava internado em São Paulo para tratar complicações de uma insuficiência renal crônica. Ele tratava a doença havia 3 anos e já tinha um histórico de reinternações, segundo os médicos. Rui Barbosa ficou conhecido como autor das populares novelas Pantanal, exibida na TV Manchete em 1990, O Rei do Gado em 96 e Terra Nostra em 99, as duas últimas exibidas na TV Globo. Suas histórias exploraram ambientes do campo brasileiro. Em Pantanal, por exemplo, ele inovou ao escolher locações externas para retratar a cultura do bioma brasileiro. Nascido no interior paulista, rodeado de imigrantes europeus e asiáticos trabalhando nos cafezais, também transportou esse cotidiano para suas obras. Sua última novela foi Velho Chico, de 2016. O corpo de Rui Barbosa será velado nesta terça, a partir das 15h, na região da Bela Vista, no centro de São Paulo. Ele deixa os filhos Edmara, Edilene, Marcelo e Rui. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Uma conversa nas redes sociais, um convite para uma viagem, um emprego ou mesmo uma nova amizade. O que parece inofensivo pode esconder uma armadilha. O aliciamento de crianças e adolescentes pela internet tem sido a porta de entrada para casos de tráfico de pessoas e até de trabalho escravo. Para alertar sobre esse risco, a Agência Nacional de Aviação Civil, o Ministério Público do Trabalho e outras instituições lançaram uma campanha nacional de conscientização, que também marca a entrada em vigor do Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, um instrumento essencial para a proteção de crianças e adolescentes, como destaca a procuradora do MPT, Fernanda Brito Pereira.
O ECA Digital, ele atualiza a doutrina da proteção integral que foi incorporada na nossa Constituição. Então, o ECA trouxe várias obrigações para as plataformas, para elas implementarem controle parental, verificação de idade, proibiu a realização de diversas atividades para o público infanto-adolescente ou realizadas pelo público infanto-adolescente. Então, assim, ele não pode estar sendo exposto em uma situação vexatória. O ECA Digital atualizou o que já existia para o mundo digital.
Dados internacionais mostram a gravidade do tráfico de pessoas envolvendo menores. Segundo a ONU, uma em cada três vítimas de tráfico de pessoas no mundo é criança ou adolescente. E no Brasil, a Safernet identificou só em 2024 49 mil páginas com indícios de abuso sexual infantil na internet. A campanha da ANAC será exibida em aeroportos, rodoviárias, estádios e outros locais de grande circulação, alertando que uma conversa aparentemente comum pode esconder uma tentativa de aliciamento. E os órgãos alertam, em casos de suspeita de violação de direitos de crianças e adolescentes, a orientação é denunciar pelo Disque 100. Grupo Rádio Web, 25 anos, áudio que amplifica conexões, produção e reportagem, Janaína Oliveira.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Brasil e China reforçaram a cooperação na gestão de defensivos agrícolas. Representantes do Ministério da Agricultura e Pecuária e do setor produtivo participaram na última semana de uma visita ao país asiático para debater a segurança, a regulação e a qualidade dos produtos agrícolas. Arthur Gomes, diretor de defensivos químicos da CropLife Brasil, explica que, entre as principais discussões técnicas propostas no encontro, estiveram fiscalização de mercado, controle de qualidade e conformidade das exportações entre os dois países.
O principal objetivo da missão, organizada pelo Ministério da Agricultura, foi aprofundar o diálogo sobre mecanismos de controle e regulação de pesticidas, promovendo o intercâmbio de experiências entre Brasil e China. São países que mantêm uma relação profunda comercial, tanto de produtos agrícolas quanto de produtos industriais. E ao longo da agenda, ao longo dessa última semana, em que a gente pode estabelecer uma agenda propositiva voltada ao fortalecimento da nossa cooperação bilateral.
Arthur afirma ainda que o grupo de trabalho e representantes do Brasil e da China terão um próximo encontro no Brasil previsto para setembro de 2027.
A expectativa é que a gente amplie esse intercâmbio. Devemos ter aí uma nova agenda aqui no Brasil e CropLife Brasil participará ativamente, como participou dessa última missão, nos próximos passos dessa cooperação.
Também durante a visita, especialistas e representantes do setor conheceram o principal polo industrial agrícola da China. Neste itinerário, conheceram as instalações da indústria local e os sistemas de qualidade. Além disso, foi debatido práticas de rastreabilidade relevantes para as exportações do Brasil. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O governo federal lançou o programa Desenrola MEI e a iniciativa pode ajudar cerca de 3 milhões e meio de microempreendedores individuais a regularizarem suas pendências fiscais em todo o país. O programa recém-anunciado é voltado para renegociar débitos inscritos na dívida ativa da União que não ultrapassem o valor de R$ 20 mil, permitindo que esses profissionais recuperem o acesso aos benefícios da Previdência Social e voltem a emitir novos notas fiscais. O volume total de pendências mapeadas pelo governo chega a 12 bilhões e 400 milhões de reais, com uma dívida média estimada em R$4.000 por microempreendedor. Para facilitar a quitação, o Desenrola MEI oferece condições facilitadas, com parcelamentos que podem chegar a 145 meses e descontos de até 70% sobre o valor de juros e multas. A Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional definiram que o valor da prestação mínima mensal será de apenas R$ 25,00. Os interessados devem realizar a adesão diretamente pela internet, utilizando a plataforma oficial do portal Regularize. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Está marcada para esta terça-feira a apreciação do projeto que torna a lei, a medida provisória 1343 de 2026, conhecida como a MP dos Caminhoneiros, no Senado Federal. O texto que prevê multas rigorosas para empresas que descumprirem o frete mínimo estabelecido pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, já foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Janderson Massaneiro, conhecido como Patrola Caminhoneiro, uma liderança nacional da categoria, reafirma a importância de aprovar o projeto para os estradeiros.
E essa MP, ela traz essa condição de respeito, reconhecimento. Nós precisamos que a MP seja aprovada sem qualquer alteração. É muito importante para um princípio, para o início de reconhecimento da nossa categoria e do nosso esforço pelo país, pelo nosso esforço pela nossa população.
Embora a regra do frete mínimo esteja em vigor desde 2018, representantes dos caminhoneiros afirmam que ela continua sendo amplamente descumprida. Além do prejuízo aos profissionais, um estudo do economista Gessner Oliveira aponta que o desrespeito à legislação representou desvio de mais de R$ 32 bilhões de reais aos cofres públicos por ano. Do outro lado, a Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, afirma que o projeto atropela o livre mercado e traz insegurança jurídica. E a CNI, Confederação Nacional da Indústria, estima alta de 16% nos custos de frete. Patrola reitera a importância do trabalho e da resiliência dos caminhoneiros no dia a dia do país.
Nós enfrentamos muitos problemas pelas rodovias do Brasil. Falta de infraestrutura, falta de acostamento de terceira faixa, buraco, falta de sinalização, chuva, sol, granizo. Nosso país é continental. Num extremo, 3 graus negativo, 5 graus negativo. No outro extremo, 45 graus de temperatura. Quero lembrar que não teve pandemia, não teve temporal, não teve enxurrada, não teve enchente, não teve deslizamento, não teve nenhuma catástrofe do Brasil onde não existia o trabalho de um caminhoneiro. Se as equipes chegaram, se o alimento chegou, é certeza absoluta. Foi da boleia para a carroceria, da carroceria para a mão de quem estava precisando.
Agência Rádio Web, produção e reportagem, Regis Salvarani.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O algodão fechou o mês de junho cerca de 4% mais barato, com a libra peso vendida a R$ 4,12. Dados do CPE indicam ainda que o valor registrou uma pequena alta no começo de junho para R$ 4,14. No geral, tem muita indústria com o pé atrás na hora de comprar, de olho em dificuldades no repasse dos custos e na venda de produtos derivados do algodão. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Linha Direta. Adriana Moisés.
Os chefes de Estado e de governo dos países da OTAN se reúnem hoje e amanhã em Ankara, na Turquia, para a cúpula anual da Aliança Militar. Com a presença de Donald Trump confirmada, os aliados discutirão temas como o aumento dos investimentos em defesa, o fortalecimento da indústria militar, o futuro da guerra na Ucrânia e a situação no Golfo. Direto de Bruxelas, onde fica a sede da OTAN, nosso correspondente Arthur Capuani explica quais são os possíveis pontos de controvérsia deste encontro. Bom dia, Capuani. A OTAN segue em um momento delicado. O que esperar dessa cúpula?
Muito bom dia, Adriana. Essa é uma cúpula de aliados, mas que tem tudo para se tornar uma batalha diplomática e mais uma vez, por causa de Donald Trump. Ele diverge da maioria dos países aliados em quase todos os principais tópicos. Eu vou explicar cada um deles nessa nossa conversa. A gente já falou muito aqui como o Trump era um crítico declarado da OTAN já anteriormente. E essa situação piorou ainda mais depois da guerra com o Irã, em que membros da aliança abdicaram de enviar esforços e, mais do que isso, negaram qualquer auxílio logístico aos Estados Unidos e a Israel, recusando que os dois países utilizassem bases aéreas, além de se mostrarem relutantes em participar das operações militares para reabrir e patrulhar o Estreito de Hormuz. Por isso mesmo, o Trump pretende engrossar o discurso e, mais uma vez, forçar o aumento de investimentos em defesa. A gente lembra que na cúpula do ano passado já houve um acordo para elevar para 5% do PIB esse financiamento em defesa, mas, segundo o Matt Whitaker, embaixador dos Estados Unidos na OTAN, muitos aliados ainda estão para trás nesse quesito. Segundo os norte-americanos, a relação não é recíproca com a OTAN e será discutida também a presença do contingente norte-americano aqui na Europa. O Trump tem mencionado repetidamente a ideia de deixar a aliança e, justamente por todo esse contexto, o Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, fez uma visita à Casa Branca numa espécie de preparação e tentativa para acalmar os ânimos para essa cúpula. O Rutte afirmou na ocasião que a OTAN está entrando uma nova fase centrada em uma maior responsabilidade europeia, mas mantendo também o engajamento com os Estados Unidos.
Capuani, a crise mais recente aconteceu entre Trump e a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni. Um atrito inesperado até pouco tempo atrás, afinal de contas, Meloni era apontada como a principal interlocutora europeia com o governo do republicano. Como ficou essa situação?
Pois é, dois líderes de direita, e por essa semelhança ideológica sempre houve uma aproximação entre a Meloni e o Trump. Mas os dois andam trocando farpas desde que a Itália negou aos Estados Unidos a utilização da base aérea na Sicília como auxílio na guerra com o Irã. E aí começou aquele toma lá da cá. O Trump afirmou que a Meloni está com uma popularidade baixa na Itália, justamente porque se recusou a ajudar os Estados Unidos, e ele ainda falou que ela teria implorado por uma foto com ele. A Meloni, por sua vez, diz que esses ataques são constantes e gratuitos e sem sentido. E quanto à popularidade, o fato dela ser amiga do Trump certamente não ajudou. Isso nas palavras da Meloni. Então os dois vão se encontrar nessa cúpula pela primeira vez desde que essa DR toda começou. Só para a gente colocar em números, uma pesquisa realizada em abril constatou que 35% dos italianos tinham uma visão favorável da Meloni, enquanto 57% tinham uma visão negativa, ou seja, de fato, uma popularidade baixa para ela.
Toda essa crise está ligada à guerra com o Irã. O que será discutido, Capuani, sobre esse tema na cúpula em Ankara?
Olha, novamente, dois lados em relação a essa história. O lado do Trump, a gente já explicou, ele queria mais apoio. Mas, na perspectiva dos outros países, na maioria europeus, o Trump tentou arrastar a aliança para uma guerra que não é de interesse de ninguém e que ainda por cima prejudicou o mundo todo com a subida no preço do petróleo. A última atualização é que o cessar-fogo foi restabelecido, o tráfego marítimo pelo Estreito de Hormuz será gradualmente retomado. O que os aliados querem mesmo é transformar esse cessar-fogo temporário em permanente, justamente para que a crise energética não se agrave ainda mais. Isso além de tentar criar uma estratégia para garantir a segurança da passagem pelo estreito. Já o Trump disse que ou chegaria a um acordo com o Irã ou os Estados Unidos teriam que terminar o trabalho, ou seja, mais uma ameaça de ação militar.
E para finalizar, Capuani, qual é o